UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Em Belo Horizonte tem a oportunidade de ouvir a poderosa voz da cantora paulista Fabiana Cosa no show Ai Amor. Intérprete com 20 anos de carreira, Fabiana Cosa percorre com propriedade as diversas faces da música contemporânea brasileira e internacional. No show deste sábado, que integra a programação do projeto Teatro em Movimento, o canto e a performance de Fabiana Cosa dá voz e corpo à tristeza do homem mais alegre da América Latina, o cantor Bola de Neve. Pianista, compositor e cantor cubano, Inácio Jacinto Vila Fernandes, conhecido como Bola de Neve, fez sucesso na Ilha Caribenha e principalmente foi consagrado no México, na América do Sul e também em Paris. Negro e homossexual, Bola de Neve era bem-humorado, inteligente e um bom vivant, que apesar do talento e do sucesso, foi marginalizado por um período em Cuba. Morreu em 1971, aos 60 anos de idade. Para falar sobre esse espetáculo, sobre a vida do Bola de Neve, e como a música do Bola de Neve a emocionou demais, eu converso com a cantora Fabiana Cosa. Fabiana Cosa, uma ótima noite para você. Seja bem-vinda aqui ao UFMG Educativa. Seja bem-vinda ao programa Noite Ilustrada.
Obrigada, Luiz. É um prazer imenso poder falar para você e para os seus ouvintes na Rádio da Universidade Federal.
Ótimo. Olha só, é bom que o programa Noite Ilustrada, para quem não sabe, a molecada principalmente, é o nome de um dos nossos representantes, né? Do gênero que você...
Um dos maiores cantores, né?
Exatamente. É, o pessoal pode dar um Google aí, tá? Ou vai no YouTube e procura. Tem até uma gravação dele com a Cássia Eller, que é fantástica.
Cantou grandes sambas canções, né? O Noite Ilustrada.
Exatamente, grandes sambas canções. Agora, Bola de Neve, como é que você conheceu esse cara?
Através do Marcelino Freire, escritor. Marcelino fez uma viagem para fora do país e quando voltou me ligou e falou: Fabiana, pelo amor de Deus, você precisa conhecer um cara chamado Bola de Neve. Isso já faz mais de 15 anos. E eu fui ouvir com o Marcelino, fiquei completamente apaixonada e desde então eu ouço Bola sempre.
Pois é, era ele que tinha o apelido de El Gordo Triste? Era isso, não?
Era, na verdade ele tinha também, ele tinha alguns apelidos. Ele tinha um que eu gosto bastante, que era o Homem Alegre que Cantava Triste, né?
É verdade.
Ele Inigualable também.
Tem um programa... Ele Inigualable?
Porque isso inclusive foi um título de um disco dele, que foi lançado no Brasil, se não me engano, pela Velas, pelo Vitor Martins.
Entendi.
Que o Vitor Martins, ano passado, veio assistir o espetáculo aqui em São Paulo, e ele veio todo festivo no camarim me cumprimentar, dizendo que eles foram os únicos a lançar um disco sobre o Bola de Neve no Brasil.
Olha só. Tem um programa aqui na rádio que se chama Compasso Latino. E eu tive a oportunidade de ouvir o acervo inteiro, porque eu estava fazendo umas correções. E eu fiquei fascinado e, ao mesmo tempo, muito tocado com as histórias todas, porque são histórias muito tristes de vida.
Muito tristes.
E começa no simples bullying, né? Que acaba, por exemplo, batizando aqui o Bola de Neve, que era um negro, gordo, né? E ele recebeu esse apelido.
Negro, gordo, homossexual, quer dizer, numa Cuba do Fidel Castro, né, que a gente sabe, sumiu, quer dizer, matava os homossexuais, os negros, enfim.
Exatamente.
Então a gente... Mas o Bola tinha uma situação e uma condição em relação ao Fidel diferente, porque o Fidel gostava muito dele.
Entendi.
Então, de certa forma, ele foi um pouco protegido por esse... por essa admiração que o Fidel nutria por ele. Mas ele viveu muito fora também de Cuba, ele fazia turnês fora, no México em especial, né? Chegou a tocar em Paris, tocar na Europa, tanto é que numa dessas viagens para Paris, tem uma história de que a Edith Piaf estava na plateia, né? E a Piaf, depois de ouvi-lo interpretar La Vie en Rose, disse que o único intérprete no mundo que poderia interpretar essa canção fora ela era o Bola de Neve.
Olha que coisa incrível. É muito bonito, né? Aquela história que os americanos falam de você ter o blues, né? Para você poder cantar o blues. Eu fiz um paralelo entre esses dois universos. Muita gente pergunta como certas canções latinas são tão fortes, né? tão doloridas assim, dolorosas também. De se... uhum. E como é que esses caras compuseram isso? É só você ir na raiz e ver a história deles, né? Que dá para descobrir.
Claro. Claro. E o Bola de Neve tinha outro apelido, né, Luiz? Que era vendedor de mango.
Vendedor
a mãe dele
mango.
Dizia que ele tinha a voz de vendedor de manga.
Olha, meu Deus.
Então, quer dizer, um cara que consegue vencer tudo isso, verticalizar o sentimento do jeito que ele fazia em relação ao amor, ao desamor, às desilusões, tocar aquele piano extremamente autoral, né, que não acompanha a voz, mas dialoga com a voz, escuta essa voz, é absolutamente genial.
É.
Eu acho que ele era inigualável mesmo, como outro apelido que ele recebeu ao longo da vida.
Pois é, tudo muito verdadeiro, né? Tudo muito visceral, assim.
Muito visceral.
E para você ter contato e ir se encantando com essas canções, como é que foi? Você se emocionou muito ao longo do processo? Ainda se emociona quando você canta essas canções?
Olha, Luiz, foi assim, esse roteiro, que é do grande ator, meu querido diretor Elias Andreato, ele escreveu um roteiro pensando no Bola de Neve e convidou, isso há mais de 10 anos, alguns atores para fazer,
uhum.
para interpretar o Bola. E ninguém acabou levando o projeto até o final. Ele acabou guardando o projeto. Um dia, isso há uns 3 anos, uma grande amiga minha, que também tinha sido convidada para fazer o projeto, mas ela acabou recuando porque não tinha tanto contato com a canção, né, a interpretação, falou do projeto para mim. Falou do projeto e disse assim, Fabi, eu acho que você enlouquecer com o roteiro em relação à Bola de Neve. Aí, agora a gente pega para a direita, lá onde está. Aí ela falou, bom, vou te mandar, dá uma olhada, um roteiro do Elias Andreato e tal. Quando eu li, e eu não conheci o Elias pessoalmente, né?
Uhum.
Fiquei completamente apaixonada, porque o roteiro não contempla somente as canções do Bola e canções que ele interpretou. Mas tem textos do Garcia Lorca, tem textos do Oscar Wilde, né? Na verdade, as cartas de amor do Oscar Wilde, alguns trechos. Tem o próprio texto do Elias Andreato. Completamente apaixonada, escrevi para Elias.
Uhum.
E falei, Elias, me apresentei, né? Eu nem sabia que ele me conhecia, né? Em relação aos discos que eu já tinha feito. Agora já estamos. E aí eu falei, Elias, você me desculpa, mas eu pedi para a Olivia Araújo, ela me contou do seu projeto, e eu pedi o roteiro para ler. E eu tô apaixonada, queria me oferecer para fazer. Eu não sei se eu tenho condições, porque você queria uma atriz, um ator, né? Eu não tenho essa formação de teatro, mas eu passei pelo teatro, eu sempre trabalho com gente de teatro. Se você me dirigir, eu acho que eu posso dar conta. Aí foi muito gentil e generoso, isso são características mesmo do Elias, e falou, claro, Fabiana, vamos conversar e tal. E aí foi assim que começou, entendeu? Uhum. A gente começou, a gente sentou, leu junto o roteiro, eu já estava muito emocionada. É, já conhecia bem a obra do Bola. E um ano e meio depois dessa primeira conversa, onde eu também apresentei o pianista com quem eu gostaria de dividir o projeto, que é o Pepe Cisneros, que está amanhã comigo aí em Belo Horizonte, que é um absurdo, que esse homem toca, a sensibilidade. Ele é cubano de Guantánamo. E é muito interessante porque o Pepe nunca tocou Bola de Neve em Cuba.
Olha,
ele veio tocar no Brasil, nesse projeto, né?
Uhum.
Porque o Bola de Neve para eles é uma lenda,
uhum.
até hoje.
Imagino.
E aí o que aconteceu foi que aquela história, né, de artista independente, a gente não tem, não tem muito, não tem recurso, não tem patrocínio, não tem nada. Mas como eu nunca fiz os meus projetos, nunca esperei, eu virei um ano e meio depois para Elias e falei, Elias, vamos marcar uma data de estreia? Porque daí a gente vai trabalhar.
Yeah.
A gente não vai ficar na dependência de aprovar nada. E depois, se isso acontecer, tudo bem. Se não acontecer, a gente segue em frente. Né? Eu fiz todos os meus discos, eu fiz desse jeito, né? A exceção dos dois últimos que eu consegui um apoio, mas os outros... Aí ele falou, tudo bem, vamos fazer. Aí eu peguei um dinheirinho aqui, ele pegou um dinheirinho lá, Ele mesmo desenhou um cenário que é super eficiente e é econômico, porque ele tinha a ideia, Luiz, de fazer daquele momento, daquela cena, dessa intérprete com o pianista, quase que um pequeno cabaré. Uhum. Quase como se a gente estivesse olhando pela fechadura da porta essa alma feminina do Bola de Neve.
Entendi.
Que é a personagem que eu defendo em cena.
Uhum.
E aí, respondendo a segunda parte da tua pergunta, se eu me emocionei muito no processo, eu esperei 3 meses terminar o choro, porque eu não tinha condição. Eu fui ensaiar, meu primeiro ensaio com o Elias, ele falou, olha, você precisa deixar isso decantar, porque senão as pessoas vão ter pena de você. Você chora muito.
Meu Deus.
E aí eu fui me entendendo com aquelas emoções e os sentimentos das canções, as intenções do Bola, e a gente voltou a ensaiar, pegou firme e estreou ano passado em maio aqui em São Paulo.
Olha, pois é, deve ser, mas não tem como, né? É muito bonito isso que você acabou de descrever, esse processo todo simbiótico, né?
Das coisas. Muito simbiótico.
Você descobre um artista que gera uma identificação tal que você não consegue controlar a emoção, é esse ponto que você acabou de descrever.
É porque eu acho, Luiz, que o Bola de Neve é um, para parafrasear o Marcelino Freire, ele é um artista que não tem vergonha de dar vexame.
Uhum.
E eu sinto muito falta desses artistas e espero um dia poder me tornar um deles, sabe?
Uhum.
Porque a arte dele é de uma liberdade imensa, mesmo dentro de um sistema, de um país, de um período onde tudo era repressão.
Uhum.
Né? Quer dizer, ele conseguir se libertar através da sua voz, do seu piano, né, da vazão à sua arte, dessa maneira tão emocional, mexe muito com a gente, né? Mexeu muito comigo. Então eu acho que o Bola também me libertou de uma série de coisas, sabe?
Uhum.
Eu acho que eu passei a cantar mais de peito aberto e mais rasgadamente depois dele. Depois de aprender com ele.
Que bom. É ótimo quando isso acontece, né? Tem umas imagens da uma grande cantora brasileira, a Elis Regina, que em alguns momentos ela fazia isso, né? Ela se integrava de tal maneira que ela terminava a música destruída, assim, chorando, a maquiagem toda borrada e tudo. E a gente...
É um processo muito, muito interessante o que acontece com o intérprete, né? Que eu acho que é diferente do caminho de quem faz a escolha por ser cantor. Eu faço uma diferenciação.
Sim.
Eu acho que você tem intérpretes e você tem intérpretes cantores e você tem cantores.
Uhum.
Eu acho que o intérprete tem um gesto.
Sim.
Ele tem um gesto no corpo, né? Porque na minha concepção e nas coisas que eu tenho estudado, com quem eu tenho estudado, isso fica cada vez mais evidente, né? É esse corpo que se manifesta, essa psique, né? São essa corporeidade, né? Esses ossos, os músculos, as vísceras.
Isso.
Então, quando a gente consegue ir trazendo isso para a cena, né? De uma forma também consciente, que você vai trabalhando e vai... É como se fosse você fazer um pão, sabe?
Uhum.
O primeiro pão, às vezes, não dá muito certo, depois o segundo, você já entende como é que você pode... amassar ali, depois você entende que se você deixar descansar um pouco, vai ter um outro crescimento. Eu acho que é um pouco isso, quer dizer, as coisas precisam decantar, precisa ter um espaço do silêncio, do descanso, para também você deixar isso brotar e vir de uma forma, para usar a sua palavra, né, visceral, verdadeira.
Sim.
Né?
Fabiana Cosa, obrigado demais pelo bate-papo. Sei que você está aí. Você está no
Obrigada
carro, vamos para cá, né?
Eu estou aqui na Marginal Tietê famosa.
Então, estamos te esperando aqui para o show do sábado, não é isso? Vamos convidar a turma.
Amanhã. Assim, eu sou muito... Fico sempre muito emocionada quando eu falo com a imprensa de Belo Horizonte, porque eu sei que eu estou falando com os mineiros, né? Então... Eu sou neta de mineiros, eu tenho uma relação com a cidade de Belo Horizonte que é muito afetiva, tenho grandes amigos aí. E então quero aproveitar também e agradecer o convite do pessoal do Teatro em Movimento, que graças a eles eu estou levando esse espetáculo num teatro lindo, numa situação que também é mais acessível para as pessoas, porque os ingressos são R$30, se não me engano, e tem meia entrada, um teatro confortável, que é do pessoal do SESC, né? Uhum. Então, amanhã é o dia da gente festejar e ter muita poesia, sair de lá preenchido de poesia no momento que o Brasil passa por tantas coisas ruins, né? Esse momento de tanta dúvida e de tanta lama. Então, que a gente possa pelo menos ter uma noite de sábado mais esperançosa por conta dos poetas que sempre preenchem a vida da gente.
Assim seja.
Não é?
Ó, boa viagem para você.
Obrigada, querido.
Sucesso sempre.
Muito obrigada. Deixo um abraço enorme aí para vocês da rádio e para todos os ouvintes da cidade de Belo Horizonte.
Ótima noite e até a próxima.
Até já. Obrigada.
Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau. Muito bem, você acabou de ouvir a entrevista com a cantora paulistana Fabiana Cosa. Amanhã ela se apresenta no Sesc Paládio, de BH, com o show Ai Amor, que é dedicado ao cantor e compositor cubano Bola de Nieve. O show de Fabiana Cosa é produzido pelo Teatro em Movimento, que vai disponibilizar tradução de Libras, a linguagem brasileira de sinais. O espetáculo começa às 9 horas da noite. O Sesc Paládio fica na rua Rio de Janeiro, número 1046, no centro de Belo Horizonte. Outras informações você encontra na página www.sescmg.com.br/sescpaladium com 2L. Claro que agora vocês vão ouvir a canção Ai Amor, interpretada pelo mestre Bola de Nieve.
Sé que quieres llevarte mi ilusión, amor. Yo sé que puedes también llevarte mi alma, pero ay, amor, si te llevas mi alma, llévate de mí también el dolor. Lleva en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Ay, amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay, amor, no me dejes vivir. Lleva en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Ay, amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay, amor, no me dejes vivir. No me dejes vivir.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.